Já estou aqui com as minhas convidadas de hoje, porque nós vamos falar de um assunto cada vez mais presente na vida das pessoas. Dia 4 de fevereiro foi comemorado o Dia Mundial do Câncer, que é um assunto muito delicado e, como eu disse, cada vez mais pessoas passam por esse problema, conhecem pessoas que estão com esse problema, mas que nós temos um suporte para essas pessoas. Nós vamos falar um pouco do trabalho da APCAM, voltada então à questão do atendimento que é feito às pessoas que estão com câncer. Eu recebo aqui a psicóloga da APCAM, Caroline Bonotto, um prazer recebê-la aqui, Carol. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os ouvintes.
E também, hoje veio acompanhando a Carol aqui, a Mary Terezinha da Luz, que é usuária da APCAM, né? Faz parte da família APCAM. Bom dia, dona Mary, tudo bem?
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes.
Que bom vê-la aqui com saúde, bem, já com o cabelo grande, porque com frequência eu vi a senhora passando aqui pela frente com o lencinho na cabeça, que faz parte do tratamento do câncer, a questão da perda do cabelo, né, dona Mary?
É, eu fiquei bem careca.
Há quanto tempo, dona Mary, a senhora faz parte e participa da APCAM?
Já faz um ano.
Um ano?
É, um ano e uns dois meses.
E como é que a APCAM foi na sua vida? Importante, dona Mary?
Olha, eu não tenho palavras assim para resumir. Mas eu acredito que uma mãe muito amorosa na minha vida.
Porque quando se tem um diagnóstico de câncer, a gente perde o chão, como se diz, né, dona Mary?
É, cada pessoa ela recebe a notícia de uma forma. Eu até não foi muito grande o impacto, porque eu já estava desconfiada já há mais de um ano que eu porque mordia, sabe, no seio.
A senhora sentia um desconforto.
E eu ia fazer o ultrassom aqui na cidade mesmo e não dava nada, sabe? Não era nada. É, só que já era o câncer. Porque aí depois foi o final de outubro de 2022, que daí sim eu descobri, já estava bem avançado.
E aí começou o tratamento.
É, aí eu, tipo, não foi tão grande o impacto, porque eu já desconfiava.
Já estava desconfiado. É. E com esse relato inicial da dona Mary, eu quero introduzir o assunto, porque a APCAM, por meio de suas 15 unidades, trabalha com o objetivo de disseminar informações sobre a prevenção da doença e levar a importância do autocuidado à população. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são estimados 704 mil novos casos de câncer no Brasil para cada ano do triênio de 2023 e 2025. As regiões Sul e Sudeste se destacam nesses números, pois concentram cerca de 70% da incidência da doença. São números que assustam, né, Carol?
Com certeza, né, Ruth? Vamos pensar que se a gente vai olhar as estatísticas, elas só crescem. E eu acho que é isso que precisa impactar na nossa vida no dia a dia. Porque é necessário a gente falar sobre isso, é importante, claro, falar sobre o câncer, porque o que vai salvar a nossa vida é a prevenção.
E é a informação.
Informação, diagnóstico precoce, né? Nós não podemos mais brincar que isso vem devagarinho, não, vem muito rápido na vida de todos nós, e o impacto tem sido muito grande.
Sim, e a gente percebe, Carol, você como psicóloga vai saber perfeitamente me dizer sobre isso. O que mais afeta na pessoa que tem o diagnóstico de câncer é o emocional, é o psicológico. Para muitas pessoas, você sente de que, a partir do momento que ela é diagnosticada com o câncer, ela já recebe como uma sentença de morte?
Com certeza. Até a gente vinha falando no caminho, eu e a Mary vindo para cá, falando exatamente isso, Rudy, né? Que a parte emocional conta muito. Sim. No auxílio ao tratamento, né? Conforme a pessoa estiver, o seu estado emocional vai contribuir ou não para que as coisas andem bem, para que as coisas deem certo. E sim, o impacto emocional do diagnóstico é enorme, né? A Mary tem um relato de que ela já estava esperando, então daqui a pouco não teve um impacto
grande. Não teve um impacto tão grande.
Mas a grande maioria, o impacto vai ser muito grande, porque a gente vai associar a finitude da vida.
É verdade.
E como é que a gente recebe essa notícia, né? Daqui a pouco eu tô bem... São bem tranquilo.
Não tô sentindo nada de diferente.
A notícia de que eu posso morrer. O impacto é muito grande. E a gente precisa ressignificar isso e aprender uma nova forma de viver.
E o tratamento psicológico, ele é importante, porque a gente conhece pessoas que tiveram câncer, aquelas pessoas que mantiveram o otimismo, que foram em frente, que lutaram, parece que superaram mais fácil. Outras pessoas que desanimaram, parece que ficaram no caminho, né, Carol?
Com certeza. Eu há anos trabalho na PECAN, né, Rudi? Consigo visualizar isso claramente, né? As pessoas que buscam ajuda, as pessoas que vão em frente, que, por mais difícil que pareça, erguem a cabeça e seguem. Vai se tornar o caminho um pouquinho mais tranquilo.
Sim.
Né? Você vai juntar forças. Né? Você tira uma força, uma fé na vida que é desproporcional, né? Que você descobre que você tem.
Que tem uma força que você não imagina que tivesse.
Exatamente. Daí você segue adiante. Mas sim, se a gente deixa que o impacto seja muito grande, não busca ajuda, o caminho vai ficar muito mais difícil.
Muito mais difícil. Dona Mary, a senhora já nos contou que a senhora, como desconfiava, não teve um impacto tão grande. A partir do momento em que o médico lhe diagnosticou e disse que a senhora está com câncer de mama e precisa começar o tratamento, como é que foi receber a notícia e já fazer o encaminhamento do tratamento, Dona Mary?
Eu recebi a notícia lá na Eco Lagoa, na verdade. O médico só olhou, porque o médico que eu tinha pedido a requisição para fazer a ultrassom fez errado, né? Aí eu cheguei na hora lá para fazer a ultrassom da mama e estava errado o pedido, era para um raio-x do braço. Aí eu não pude fazer, mas o médico olhou e disse: é um câncer que a senhora tem. E naquela hora, sim, eu pensei, bah, mas eu já estava
desconfiada,
né, com 90% de certeza que era mesmo. Depois, eu como você não tem aquela experiência de lidar por onde começa, eu pedi a direção para Deus, né? Eu digo, meu Deus, o que é que eu faço agora? Por onde eu começo? E ali o Espírito Santo falou na minha mente, vai na Secretaria da Saúde. Eu cheguei lá, daí fui falar com o Morona, que olha, se ele estiver ouvindo, quero agradecer ele assim e dizer que ele é uma pessoa maravilhosa, sabe? Que ele, naquela hora assim que eu até cheguei chorando lá, sabe? Naquele dia foi o único dia que eu chorei.
Sim.
E ele disse, não se desespere, porque ainda não temos a certeza, e eu vou lhe ajudar, vou lhe encaminhar, a senhora vai fazer tudo. Eu não tinha condições também. Sim. Ele disse, não, a senhora não vai gastar nada. E olha, me ajudou assim muito, sabe? Daí fui fazer no outro dia uma ultrassom no hospital, aí se confirmou, né, já em penúltimo estágio.
Já, sabe? Bem avançado.
E aí depois eu fui encaminhada para Passo Fundo e demorou bastante. De outubro, eu só fui fazer a biópsia no mês de fevereiro, então a pessoa às vezes... Bah, meu Deus, né? Enquanto isso, o câncer vai avançando, né? Mas eu fiquei tranquila quanto a isso. Demorou, né? Teve que passar tudo, carnaval e essas festas, para depois começar a andar. Aí depois demorou, depois da biópsia, que você espera 30 dias, demorou 30 dias para vir o resultado. Aí depois demorou mais 2 meses para mim começar a fazer toda aquela bateria de exames para ver qual o tratamento que tu vai fazer. Então, é bem demoradinho, sabe? Mas deu tudo certo. As quimioterapias não deu certo para mim. Uhum. A imunidade baixou demais e não, não voltava ao normal, que daí foi cancelada a quimioterapia, né? E eu passei a tomar o comprimido em casa. Sim. Esse que...
Que deu o resultado.
Deu o resultado. Uhum.
E a partir de que momento a APECAM entrou na sua vida, dona Mary?
Ah, desde o início. Quando eu comecei a fazer os exames, né, em Passo Fundo, eu me encontrei com uma usuária da APECAM, sabe? É, e aí a gente começou a conversar, né? E ela me falou da APECAM, e aí eu procurei já em seguida, eu mesmo fui lá na APECAM, fiz, me inscrevi lá, depois a Neiva foi me fazer a visita, e aí eu já comecei a ir nas reuniões, né? Não parei mais, porque toda semana vocês não vê a hora que chega aquela hora de ir para a APECAM. Quase todos os usuários são assim, falam a mesma língua. Eu não vejo a hora que chegue para ir para a APECAM.
Que, sabe? Bom ouvir porque isso, né, Carol?
É um orgulho.
Lá,
né?
Você tem um apoio muito grande. Você faz novas amizades. É um povo muito família, sabe?
Já encontra outras pessoas que estão entendendo o seu momento.
Exatamente.
Já divide essa dor com alguém, né,
dona? Sim. Às vezes, você falar do câncer com teus familiares, eles não entendem a pessoa que está com a doença. Eles, não, às vezes, não querem aceitar aquilo e você não tem conversa com teus familiares. Mas lá na APECAM, você pode se abrir, pode falar o que você está pensando, o que você está sentindo. E é muito bom você poder botar para fora aquilo e uma pessoa te escutando, sabe?
Às vezes a gente só precisa de alguém que escute, né?
É só que escute.
É verdade.
É. Não que te dê contra, sabe?
Sim.
Mas que te escute.
Com certeza. Nós vamos fazer um intervalo comercial. Depois do intervalo, a gente volta para conhecer um pouquinho do trabalho da APECAM. O que a APECAM oferece para essas pessoas que têm câncer e que, a partir do diagnóstico, procuram o atendimento da entidade. Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Rural Sim, 20 anos, confiança construída com sorrisos.
Rede Tua Rádio.
Graus de temperatura. Estamos voltando no intervalo, a gente vai conversando aqui, contando histórias, experiências e conhecendo um pouco mais dos nossos convidados. Agora eu quero conversar com a Caroline, como psicóloga representante da APECAM conosco nessa manhã. Como é o trabalho da APECAM? O que a APECAM oferece às pessoas que têm câncer e que procuram? E que às vezes vocês procuram também, né, Carol?
Sim, com certeza. Então, Rudi, nós tentamos oferecer várias atividades para que a pessoa realmente consiga se integrar e ressignificar a vida, que é o principal, claro, né? Encontrar uma nova forma de viver após o diagnóstico. Uma das nossas tarefas principais é trabalhar a prevenção também, que nós estamos conversando sobre isso aqui hoje.
Sim.
Mas lá dentro da APECAM, depois do cadastro realizado, hoje nós temos 412 pessoas cadastradas.
Eu ia perguntar, quantas pessoas cadastradas?
412. E cadastros ativos, que são aquelas pessoas que participam das nossas atividades todos os meses, são 105 pessoas ativas.
Uhum.
É um número bastante expressivo também, porque de segunda a sexta nosso trabalho, né? Na segunda-feira nós temos artesanato na parte da tarde. Na terça-feira, de manhã, nós temos a oficina de yoga. À tarde, nós temos a oficina Mãos na Massa. Até ontem, nós tivemos a nossa primeira formatura do grupo Mãos na Massa.
Opa! Fizeram o quê? Fizeram uma...
Fizemos uma solenidade de formatura. Logo vai estar nas redes sociais.
Que coisa boa!
Muito legal. Nós temos daí na quarta o grupo de apoio, que é terapêutico, que é um momento que a gente se encontra para conversar, que é o grupo que a Mary faz parte. Na quinta-feira nós temos a oficina de Pilates e na terça-feira, agora a partir de fevereiro, vamos retomar o grupo de relaxamento também. Uhum. E na terça-tarde, além do Mãos na Massa, nós temos a voluntária de Reiki também.
Sim. Então, trabalha corpo e mente, que é o que precisa.
Exatamente.
Né, Carol?
Nós tentamos oferecer o melhor que a gente pode, né, Rudi? Ao longo dos anos, a gente veio aprimorando e buscando com que a gente possa ampliar o nosso trabalho e oferecer o melhor para o nosso usuário e para o familiar.
E além disso, como suporte, lá em Passo Fundo tem uma casa, que se necessário abrigar a pessoa, acolher, também tem isso.
Isso mesmo. Das 15 casas, das 15 unidades da PECAMRUD ao longo do estado, né, nós temos 11 casas de apoio. E uma delas fica em Passo Fundo, que é a nossa referência. Uhum. Então, todos os usuários que necessitarem de hospedagem, de passar o dia na PECAM em Passo Fundo, também os nossos, toda a nossa região aqui vai ser muito bem recebida lá.
Como é que esses serviços são mantidos, Caroline?
Com a doação da comunidade. Né? A PECAM é uma organização da sociedade civil e nós nos mantemos com a doação da comunidade. Toda doação é bem-vinda, todo o trabalho que a gente realiza em prol de divulgar, de prevenir e de manter. No ano de 2023, Rudi, para ter uma ideia, a PECAM conseguiu, dessas 15 unidades, atender mais de 5 mil famílias no estado. Então, é um número muito grande.
Sim.
Né? A gente, através do usuário, impacta toda a família. E os familiares também são recebidos nas nossas oficinas, nos nossos grupos e também nos atendimentos individuais, tanto da parte da psicologia quanto do serviço social.
Uma pessoa que queira, esteja nos ouvindo agora, nunca ajudou a PECAM e que queira começar a ajudar a PECAM, auxiliar nesse trabalho, ser uma pessoa voluntária para uma doação, como é que a pessoa pode fazer? O que ela deve fazer?
É só entrar em contato conosco, pode ser através dos nossos telefones, né? O do telefone fixo da PECAM é o 3358-3456, ou ir lá na PECAM conhecer nosso trabalho de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5 nós trabalhamos. Uhum. Então, serão sempre qualquer pessoa muito bem recebida, porque para nós é o que conta, é o que faz a diferença no nosso trabalho, a comunidade junto conosco. Né, a comunidade atuante, porque é dessa forma, disseminando informação, que nós vamos atingir o maior número possível de pessoas. Né?
Com certeza. Dona Mary, se nós tivéssemos que resumir todo esse tempo que a senhora vai na PECAM, que a senhora participa, o que tu diria a respeito da PECAM e do trabalho que ela faz, que foi importante na tua vida e que tu acha que é importante para a vida das pessoas, Dona Mary?
Eu diria que se tiver assim, alguma pessoa com câncer que ainda não procurou a PECAM, que ela procure, porque faz toda a diferença. Eu tenho certeza que a pessoa não vai se arrepender de procurar a PECAM, porque ela é 100% do tratamento para a vida da pessoa. Para mim, foi.
Sim.
Se eu tivesse ficado em casa ali...
Sofrendo sozinha?
Não, eu não ia... Eu tenho certeza que eu não ia ter tido a força. Claro que, em primeiro lugar, é Deus que dá a força, mas a gente precisa um dos outros aqui na Terra, né?
Sim.
Então, a PECAM, ela é uma mãe. Como eu sempre digo, muito amorosa.
Sim.
Sabe?
E a senhora me contava, nós estávamos conversando fora do ar, que a conversa rende também, né, Carol? Eu perguntei do seu tratamento. A senhora ainda está em tratamento e não fez a cirurgia ainda, né, Dona Mary?
Isso. Eu ainda estou em tratamento, estou esperando agendarem lá em Passo Fundo para ver se vamos fazer a cirurgia, né?
Mas aquele desconforto, aquela dor, o que aquela senhora sentia, não sente mais nada.
Não sinto mais. Eu sinto que diminuiu, né? E os exames deram muito bom.
Ah, que coisa boa.
Em dezembro, né, que eu fiz a última bateria de exame, deu excelente.
E a senhora vai fazendo esses exames com frequência, a cada quanto tempo? Como é que é, Dona Mary?
Aí depende, né? De pessoas para pessoas. Na verdade, a gente tem que ficar em cima, né? Sim. Se eu não tivesse pedido lá em Passo Fundo, olha, eu quero fazer uma nova bateria de exames, eles não tinham
não
feito.
Não tinham feito.
É.
Vai do interesse do paciente.
Eu exigi,
também.
Sabe? Sim. Não, eu quero saber como é que tá, né?
Claro.
E graças a Deus deu bom. Outra coisa que eu só queria acrescentar, que para mim ajudou bastante, é que o câncer, ele se alimenta de açúcar. Então, eu cuidei muito da minha alimentação, sabe? Eu tirei, assim, o açúcar branco refrigerante, não tomava. Agora que eu lá, cada uma vez por mês, às vezes tomo um copinho de refrigerante. Uhum. Então, ajuda bastante.
Mas
né?
É uma informação bem
porque
importante.
Porque daí o câncer, não tendo a alimentação para ele, né? E você fazendo a medicação certa, vai colaborar bastante.
Com certeza.
A alimentação é um dos fatores de prevenção, né, de atividade física. Né, a gente cuidar da saúde, fazer os exames preventivos, mas a alimentação também é um dos requisitos. Ah, né?
Com certeza. Gente, nós ficaríamos conversando aqui o dia inteiro, porque tem assunto, mas o nosso tempo ele nos limita. Quero agradecer a presença de vocês. Dona Mary, obrigado por dividir conosco. Às vezes as pessoas não gostam de falar do seu problema, da sua doença. Obrigado por dividir conosco a sua experiência. E nós desejamos aí um bom tratamento e melhora. A senhora está bem, mas que fique bem ainda mais.
Eu que agradeço pela oportunidade. Para mim foi um prazer vir aqui.
Que bom. Carol, obrigado pela presença também. Parabéns pelo trabalho e a importância da APECAM.
Rudy, muito obrigado. Obrigado pelo espaço da tua Rádio Cacique. Para nós, a APECAM é muito importante. Além dessa divulgação, nós temos também material da APECAM na cidade. Nós entregamos alguns materiais sexta-feira passada, para que as pessoas tomem conhecimento. Eu acho que é dessa forma, levando adiante nós aqui, o material na rua, com o pessoal de alguns estabelecimentos da nossa cidade, é que a gente vai conseguir salvar vidas.
Com certeza.
Muito obrigada.
Nós que agradecemos.